Olha, e pronto, e penso que já estamos. Olha, já estamos. Agora é que já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, em direto e a cores. Bem-vindos a todos, mais um Paranoia Coletivo, ao episódio 3 da temporada 2, este podcast, o podcast que fazia falta, obviamente, para Portugal e para o mundo inteiro. Hoje estou aqui com o António Moura e com a Raquel Rafael. Olá, meninas.
Olá. Olá.
Vamos falar do Fantasporto. A Raquel foi a nossa enviada super especial do Fantas, que viu aqui uma série de filmes. Eu só tive a oportunidade de ver um e o António de dois, mas vamos falar um bocadinho de todos. Por isso, fiquem aí. Pronto, e é isto, não é? Meus amigos, foi mais um Fantas, o 42º, salvo erro, não é? Qual é, quando já viste, Raquel, há quanto tempo é que vais ao Fantasporto?
Opa, é um bocadinho desde que eu acompanho a revista, ou seja, desde que eu comecei a acompanhar Central Comics, então eu diria desde 2016, ou seja, não há muito, mas seguiu-me um bocadinho desde a adolescência, não é? Que eu tinha 16 anos, agora tenho
Claro.
22,
És uma
por isso,
catraia.
digamos, tenho marca em episódios da minha vida também, consigo associá-los.
Claro.
E pronto, depois tive, né? Tive a honra de poder assistir já enquanto e poder escrever e analisar. Pronto, foi quando
Pronto,
espectadora.
jornalista,
Exato.
não é? Espécie de jornalista. E tu, António?
Ora bem, eu lembro-me de ir ao Fantasporto para aí em 2014, 2015. Foi numa primeira temporada em que vivia no Porto e depois só regressei mais ou menos em 2016, 17, que lembro-me demasiado bem do filme que fui lá ver, porque era um filme espanhol muito amarado. Mas reconheço um valor ao Fantasporto. Especialmente porque eu lembro-me que era pequeno e já ouvia falar do Fantas e eventualmente tinha curiosidade em visitar.
Claro. Olha, eu nem digo quando é que foi a primeira vez que comecei a ir ao Fantas,
Eu
tenho
sei.
vergonha.
Eu sei.
Tenho vergonha. Mas pronto, eu vou dizer ao público, eu fui em 89 pela primeira vez. A Raquel já era nascida? Não, ainda não. Nasceste em que ano?
Não,
2000?
não tem
90? Não.
99. 99.
99, pois. 10 anos depois. Imagina, eu estou com menos 10 e eu já ia ao Fantas. E fui ver a antestreia mundial do Pet Sematary, o filme baseado no livro do Stephen King, a primeira versão, porque entretanto houve uma nova, mas a versão que vale a pena porque é o que tem os Ramones como banda sonora, porque esta nova não tem. E portanto, e foi a partir daí, era muito catraio, não tinha idade para ir ver esses filmes e punha-me em bico de pés para ser mais alto, entrar na bilheteira para me deixarem entrar, portanto. Mas lá também na altura era um caos Alberto e aquilo parecia sanduíche, parecia sardinhas em lata e estávamos todos enlatados a entrar nas salas, passava lá despercebido no meio com os bicos de pés, ninguém via que estava de bicos de pés e entrava lá nos filmes. Mas entretanto muito, muito mudou. Pá, e é com muita tristeza que eu vejo de ano para ano menos gente a assistir aos filmes. Eu ainda me lembro, entretanto passou para o Rivoli e eu lembro-me daquela sala no Rivoli estar a plateia e a tribuna lá em cima cheia, cheio, esgotadíssimo para ver a ação de encerramento. E tu, Raquel, tiveste a ação de encerramento comigo, este ano e para aí meia plateia, se calhar se tanto, meia plateia e a tribuna vazia. Portanto, uma diferença abismal, desde há uns 15 anos para cá, que é uma diferença muito grande. Até o Mário Dorminski disse em palco que nos últimos 15 anos perdeu não sei quanta percentagem de público, não foi? O cinema em geral, não o Fantasporto. Não me lembro muito bem como é que ele disse, mas o cinema em geral perdeu cerca de. Lembras-te do valor que ele disse? Mas era um
Muita
valor muito
gente,
alto, a
não me lembro do
percentagem.
valor, não. Mas sim, é uma diferença muito grande,
Pronto.
palpável.
E não sei como é que estão os festivais de Lisboa. Hoje começa por acaso o Indie Lisboa, mas também há o Motel X, que foi até, curiosamente, foi o pessoal do Fantasporto que ajudou a lançar aquele festival em Lisboa. Não sei como é que estão lá o público, mas de facto é triste ver assim salas vazias, ir uma sessão de encerramento, que estão lá os atores, os realizadores, entrega de prémios. Muito, muito giro. É uma experiência única e eu aconselho a todos, quem ainda não tenha ido ao Fantasporto e querem experimentar algo novo, para já os filmes das antestreias mundiais, geralmente há lá um realizador, ou um ator, ou uma atriz, está lá um produtor, está lá alguém para apresentar o filme, já de ser uma experiência também diferente. Mas uma cena de encerramento, temos muitos atores e produtores e realizadores, temos também a entrega dos prémios, é sempre uma experiência muito, muito diferente. E os preços são mais baratos que o cinema normal, os preços dos bilhetes são 5 euros, o cinema normal não sei quanto é que está, 7 euros, 8 euros, portanto é mais barato. E é uma experiência muito diferente e é uma pena esta descida deste o público não há interesse, quer dizer, o pessoal queixa-se que não há eventos no Porto e quando há, pelo menos no Fantástico Porto parece que não aparecem, mas pronto, não sei o que é que tens a dizer sobre isso, Raquel?
Opa, é bastante triste e até, opa, eventos há muitos e, por exemplo, a nível teatral e também às vezes se mistura várias áreas, a cultura em expansão sempre que existe e são bilhetes gratuitos, felizmente essa esgota, ou seja, são bilhetes gratuitos e todos os espetáculos esgotam. E eu acho muito estranho, porque não é, está no Rivoli, um sítio de referência, muitos sites se espalharam, Fantasporto, acho que é mesmo, não sei se a questão, porque não veio só com a pandemia, não é? A pandemia agora serve um pouco de desculpa para tudo.
Claro.
Não sei se as pessoas se desinteressaram ou só vem mais cinema mainstream que passa, lá está, nos cinemas, so to speak. Mas é muito importante esses festivais e se nós não os seguirmos e não estivermos a par, não podemos dizer que vemos cinema, de
Claro.
facto, e que seguimos cinema, porque só vemos o que está, não é, nas grandes salas, acho que não é uma opinião fundamentada. E para mim é triste, porque lá está, na parte da cultura teatral, vejo esgotar essas sessões, não é? Claro que depois teatro jovem é outra conversa. E acho estranho, sendo lá está que os bilhetes são bastante favoráveis, e até para jovens, estudantes, existem promoções, descontos, não haver essa aderência. Acho que é um bocadinho também desinteresse ou até preguiça, não sei, acho que
Achas
falta de
que as
explicação.
plataformas de streaming que vieram prejudicar também, não?
Sim, também, não é? Netflix, tudo mais. Agora é muito confortável, estou no sofá, sei da televisão, não preciso de sair, não preciso de ir ali, não preciso de apanhar o transporte público. Pronto, veio-nos tornar a todos mais preguiçosos, mais uma vez. E deu conforto, mas tirou essa curiosidade e essa chance de descobrir novas coisas, porque parece mais confortável, porque é mais imediato, mas simultaneamente só produz consumo. Porque ir ao Fantas, pelo menos, eu não vou saber o filme, vou interagir com outras pessoas, vou ver os realizadores ou os atores. Não, não é só consumir o conteúdo, é
Claro.
também conversa, socialização.
Vais ao centro de uma cidade de património mundial, tens ali uma gelataria ao lado, tens alguma coisa diferente ao lado, tens, não é? É um ambiente totalmente diferente e acho que as pessoas estão um bocadinho a desperdiçar essas oportunidades. Além disso, também são filmes que, mesmo com tantas plataformas digitais, nunca poderão ver de forma pelo menos legal. Em Portugal, porque a maior parte dos filmes são filmes não em língua estrangeira, ou pelo menos não são nem britânicos nem americanos, e muito dificilmente aparecerão numa plataforma digital em Portugal, e só mesmo sacando, de forma
Lá.
ilícita, não é? E além disso, é vir um cinema, vir uma sala como o Rivoli, com mais de 100 anos, epá, é outra coisa completamente diferente, não é, António?
E curiosamente, das duas sessões a conseguir, a da abertura era a que estava bastante mais cheia, e posso dizer que estava tranquilamente grande parte da plateia cheia. Não sei se foi por ser um filme japonês que tinha base num mangá conhecido, ou que tenha sido, mas a verdade é que ir ao Rivoli ver um filme é qualquer coisa de fantástico. E tendo experimentado ambas as salas, ainda melhor.
Claro.
Consegui ter uma experiência.
Sim. Antes de entrarmos em direto, estava uma menina, por acaso, no Facebook, estávamos a falar numa discussão num grupo do Facebook e agora, por causa do evento da antestreia especial para os fãs do Doutor Estranho, e para quem ainda vir isto a tempo, estamos com passatempo no nosso site, em centralcomics.com, a oferecer dois convites duplos para uma antestreia super especial para fãs no Colombo, no dia 2 de maio, acho eu, mas é uma questão de visitar. Só podem participar até ao dia, às 23 horas do dia 29, portanto, sexta-feira. Ir num tópico sobre isso, e estávamos a falar que porque é que só há em Lisboa e porque é que não há no resto do país, e depois meteu-se o Fantasporta na conversa, e uma menina disse-me que mas o Fantasporta tem que fazer mais publicidade porque não faz. Bem, tem que fazer mais publicidade. Apareceu diretos na RTP, apareceu na RTP, na Euronews, provavelmente também tenham noticiado na SIC e na TVI, no outro canal... Público, Visão, Inside Out, estavam lá muitas revistas, nas rádios, outdoors pela cidade, os sites da especialidade todos a falar. Eu não sei o que mais é que podem fazer a nível de publicidade. As redes sociais, eles também fizeram patrocinados para o evento, gastaram dinheiro com patrocinados tanto no Instagram como no Facebook. Pá, se calhar tinham que pôr mais dinheiro, mas não sei.
Acontece muito isso, o marketing às vezes não é o suficiente. No entanto, eu vi bastante marketing relacionado com o Fantasport, não só no, por exemplo, nós falarmos do Fantasport,
no Central Comics, claro,
no Central Comics, mas vi em vários locais e se eu tenho interesse, eu vou, não é a questão de ir, procuro. Não, claro. Não há essa questão. Agora, a questão da centralização e já é outro tema que estava para duas horas de debate aqui. A verdade é que existe muita, mas quando existem coisas no Porto, a aderência também já não é tanta. E quem diz no Porto, diz em Aveiro, diz em Braga, diz... Em Coimbra, essas cidades fora que são considerados polos polos populacionais, não há tanta aderência quanto há em Lisboa. Há mais pessoas, mas também convém ter em contra os fluxos.
Claro, e há mais interesse, eu acho que é um público com mais interesse nisso.
Há bocado estávamos a falar de lugares que havia com pouca gente a visitar o Fantas. E eu posso garantir que, pelo menos, a última vez que foi em 2020, ano de pandemia, fui ao Motel X e a maioria das sessões estavam praticamente cheias.
Claro.
E houve sessões que esgotaram. Lembro-me do Saint Maud, acho que é assim que se chama o filme, da A24, que esgotou. Se esgota lá, porque é que não pode esgotar no Porto?
Porque já esgotou. O problema é que já esgotou. Já houve alturas em que estavam mil pessoas no Rivoli a ver um filme. Atenção, não é?
Mas portanto, o que é que causa este desinteresse generalizado?
Pois não sei, pá. Bocadinho como a Raquel disse também. É um bocado o sedentarismo das pessoas que estão muito sedentárias. É o facto de haver tudo em casa, tantas plataformas digitais, para que vou ver mais um filme? Para quê? Tenho tantos aqui para escolher para ver em casa, porque vou ver mais um? O problema é que não é mais um, é um filme diferente, é uma experiência completamente diferente. E por acaso nós tivemos agora a oportunidade de oferecer bilhetes e tive algum retorno de pessoas que foram ver pela primeira vez o Fantas e que ganharam um bilhete, e foram uma segunda vez comprar o bilhete porque adoraram a experiência. Não conheciam, nunca tinham ido ao Fantas. E então foram ver, gostou tanto, que levou depois o irmão. Olha, agora vim com o meu irmão, trouxe o meu irmão pela primeira vez, eu vou ver a segunda, e ele vem pela primeira vez ver o Fantas. Se calhar para o ano vão continuar a ver filmes no festival. E eu acho que é um bocadinho por aí. Não sei a possibilidade que há de conseguir ir às escolas, de conseguir pôr malta nova lá, ou não sei. Sei que mesmo com os passatempos, houve eu tínhamos 50 bilhetes duplos, portanto 100 bilhetes para oferecer, só cerca de 60% é que levantaram dos que venceram. Ou seja, mesmo ganhando bilhetes grátis, não foram levantar o bilhete para ir ver um filme.
Epá, portanto, não há muito que se possa dizer aí.
Portanto, já estão a ver como é que estamos. Mas pronto. Acham, só mais uma pergunta antes de começar pela análise dos filmes. Acham que o festival devia ficar mais mainstream? Ou seja, ter mais parcerias com grandes distribuidoras por filmes mais comerciais, misturados com os filmes não comerciais? Antes de vocês responderem, deixem-me só dizer que os diretores do festival, a Beatriz e o Mário, não querem fazer isso. Só estou a perguntar a vós se devia, para tentar chegar a um público diferente e para tentar voltar, que o público voltasse ao Fantasy. O que é que achas, Raquel?
É assim, por um lado, possivelmente ia perder um pouco a identidade inicial, não é? Que quis construir, porque aí já estava a misturar outras coisas. Mas por outro, estava-se a adaptar e a se calhar a buscar novos públicos, porque tinha o melhor de dois mundos, não é? E conciliava. E estava a acrescentar, mas simultaneamente podia também perder, não é? Aquelas pessoas, aqueles fãs que vão e que têm essa tradição pela naturalidade que o festival teve desde o início. Se calhar se mudasse ligeiramente a identidade, podia perder aquelas pessoas assíduas. Mas assim, eu sou da opinião, possivelmente, apesar de haver riscos sempre, mas se fosse eu tentaria conjugar as duas coisas, porque assim criaria espaços para as duas coisas e criaria espaços de mais partilhas diferentes, de contactos diferentes, e de trocas diferentes. E lá está, havia canal para toda a gente e digamos, pronto, ok, não tinha mais abertura de um lado, não estava viciado só num tema e podia
Sim, eu quando referi ficar mais mainstream era pôr dois, três, quatro filmes lá no meio dos outros todos, não era para completamente revolucionar o festival, obviamente, não é?
claro,
O
sim.
António, não é? O António falou do XXL, que não é um filme propriamente comercial, mas ali
Não.
estava muita gente, mas porque lá está, adaptado, é o primeiro filme em imagem real adaptado de um mangá de muito sucesso das Clamp. E isso levou muita gente que gosta de mangá e que segue as Clamp e que gosta de anime a ir ver o filme, porque foi uma estreia mundial a um mês de diferença, a um mês de distância da estreia mundial. Ou seja, só amanhã é que vai estrear no Japão. Curiosamente, vai fazer agora, amanhã é que vai ser a estreia no Japão, e isso foi para aí, visto isso quase um mês antes, portanto,
Foi no
isso
dia 1.
também, não é? Pronto, lá está, quase um mês antes.
Mas eu acho que essa pergunta do mainstream acaba por ser um bocado rasteira. Porque a verdade é que já falamos pelo menos de um filme que pode-se considerar mainstream de terror para a altura em que foi lançado, que foi o Cemitério dos Animais. Na altura era um filme mainstream, especialmente tendo em conta que era baseado numa obra de Stephen King.
Claro.
Se bem me lembro, já existiram outros filmes bastante mainstream a passarem no Fantas, e a realidade é que, mesmo não sendo um filme atual, este ano, ainda este ano, tivemos o Blade Runner,
E que estava muita gente.
que eu não considero um filme de culto, considero um filme mainstream.
É.
Ou seja,
Ele tornou-se de culto, mas é de mainstream.
essa pergunta acaba por ter um bocado rasteira. Porque eles
Exato.
já fazem isso.
Clássicos também, não é? O Casablanca, ou Singing in the Rain, passou imenso.
Exato. Passam clássicos. E os clássicos já são mainstream por si só. Ou seja, acaba por. Se são mainstream e são clássicos, podes ter a oportunidade de ver em sala. Pode ser uma única vez na vida.
Claro.
É de se aproveitar. Por exemplo, eu quando fui ao Motel X em 2020, aproveitei para ver o Candyman original. Já tinha visto
Claro.
aí três ou quatro vezes, mas vê-lo dentro de uma sala é fenomenal.
Claro.
Também vi um filme que tinha atores mainstream, que na altura em que o filme foi feito não eram tão mainstream. E o próprio festival, o próprio Fantasy também já teve isso, com o Peter Jackson, por exemplo.
Na altura ninguém conhecia o Peter Jackson.
Exato.
Na altura do Brain Dead e do Bad Taste, quem é que conhecia o Peter Jackson? Eram filmes neozelandeses que não eram mainstream.
Exato, e aquele que parece do, que parece Marretas, que eu agora não me estou a lembrar do
nome. É os The Feebles.
Exatamente. Que, é, que são filmes que passaram lá e que passados uns anos o realizador tornou-se mundialmente claro. Famoso por causa de orques e de um olho claro. Que está lá no Algures.
Mas temos outro ator, e também estive cá no Porto, muito, muito conhecido, que na altura também ninguém dava nada por ele, que é o Guilherme Del Toro, que também sim. Começou no Fantas, também é um realizador que começou no Fantas, ninguém o conhecia, com os primeiros filmes dele, teve cá e tudo, e agora também é um fenómeno, também é um gajo que faz mainstream, não é? Portanto,
Exato, por isso é uma pergunta um bocado com rastejo.
Mas pronto, olha, vamos passar então para os filmecos. A Raquel vai começar porque ela é que viu mais. Eu só vi um e portanto, eu vou ficar, vamos ficar para o fim, que até tem a sessão de encerramento, até que convém falar em último, em último lugar, o filme ucraniano que fomos ver, não é, Raquel? Qual é que queres começar? Queres começar pelo Jacinto?
Sim, posso começar no Jacinto.
Então, vamos lá. O que é o Jacinto?
Pronto. Bem, o Jacinto, basicamente o Jacinto é um miúdo de 9 anos que vive num corpo de um homem adulto, digamos. Ele tem. É um bocadinho história de aproveitamento. Ele vive numa aldeia e eu não quero dar muito spoiler, mas. Ou se calhar até dou.
Podes dar, mas, lá está. Olha, o pessoal que esteja a ver isto, que fossem ver o Fantasporto, porque agora se calhar nunca mais vão ver o Jacinto, portanto podes falar à vontade, não te preocupes.
Eles que vejam.
Só se for no mundo.
Pronto, ele vive numa aldeia bastante pacata, bastante remota, bastante fechada, e de repente aparece lá na aldeia duas góticas que têm simultaneamente uma banda de heavy metal, uma delas que vai lá, que era já descendente lá da terra e a herdar uma casa, que era já de uma avó dela, iam fazer lá a vida. E pronto, o Jacinto ia muitas vezes na missa com os pais, ou seja, tem essa figura do diabo, do que é perigoso, via filmes de vampiros muitas vezes, ou seja, já havia uma mente preparada para se visse algo diferente ou fora do comum, que isto não é bom, isto se calhar é alguma coisa do demónio. Depois tudo isso é impulsionado, seja pelos pais, seja pelo próprio irmão dele, que puxam e intensificam essas manias e esse pensamento que aquelas duas pessoas que só foram para lá tocar e fazer vídeos para o YouTube para a banda delas ter mais sucesso, que essas duas pessoas são perigosas, são vampiras e são demónios. E assim, começa a pensar dessa forma, e ele que é uma pessoa extremamente inocente, mais uma vez, tem uma mentalidade mesmo de criança e pronto, no fundo o dia-a-dia dele é ir para a floresta a brincar, andar com o seu porquinho de estimação, que infelizmente morre a meio, também é um momento marcante, bastante marcante, porque basicamente os pais sempre disseram que o porco ia ser morto, porque é a tal cena da matança do porco, e foi uma cena que me deu bastante impressão no filme, porque como vocês sabem, ou não sabem, se calhar é melhor não saberem, os sons dos gritos, quando o porco está... Porque sabe que vai ser morto.
Infelizmente sei, sim.
Então eu senti também, dá mesmo para sentir a agonia da personagem. A nível de banda sonora é muito interessante, porque lá está, essas duas raparigas têm uma banda, ou seja, começam também a produzir canções locais, e há essa interação, mas lá está, o fim é bastante sangrento também, porque mais uma vez, o Jacinto é impulsionado pelo irmão a ter essa ideia que elas são inimigas, querem o mal deles. Inclusive existe uma discussão acerca de negócios da terra e o pai do Jacinto acaba por falecer porque tem um ataque cardíaco, ele é levado a pensar que a culpa foi delas. Depois esse irmão, mais uma vez, porque é viciado em droga e só quer gastar dinheiro e viver sem trabalhar, quer o dinheiro que foi guardado toda a vida para o Jacinto e, no fundo, ameaça a mãe dele e acaba por assassiná-la. Pronto, também. E, no fundo, é ele que desgraça e que leva este jovem.
Dir-se-ia que esse filme tem cenas eventualmente chocantes?
Sim. Sim.
Eu digo isso porque quando era novo eu só ia, eu olhava para o programa, quando era puto e ao Fantas, eu olhava para o programa e só, só ia ver os filmes que diziam contém cenas eventualmente chocantes. Só ia ver esses. Pronto, por isso é que achei piada.
Sim, tá. Pronto, é bastante sangrento, como eu disse. Inclusive, é como ele vê esses filmes de vampiros, ele faz estacas, literalmente, ou seja, ele usa essas estacas e acaba por furar uma pessoa com uma estaca. Por isso, digamos que é bastante, bastante visual nessa matéria. Mas eu gostei bastante do. Acho que os atores estiveram muito bem.
Ganharam um prémio de melhor ator em Execo, os dois atores, não é? O melhor
sim,
prémio de
um
ator.
deles só perdeu, não é?
E o filme ganhou o prémio também da Semana dos Realizadores. Portanto, foram dois prémios que esse filme.
O que fazia de Jacinto faleceu, infelizmente, mas fez um papel muito interessante. E aí lá está, outra coisa: a personagem não diz uma palavra, ou seja, é tudo muito, muito gestual e tudo muito a nível de expressão. Ou seja, é um trabalho, pronto, árduo. Mas acho que foi muito bem interpretado. E no fundo, não é um inocente que é levado a fazer uma coisa que é ameaçado e quase que é torturado por as ideias de alguém, e alguém que merecia ser culpado nunca o é, porque ele é que tem problemas, ele é que é evidente que tem problemas. O ser humano normal nunca
Exato.
parece tê-los, não é? Porque consegue esconder isso. Pronto, sair de lá de consciência assim um bocado forte, pesada, seja pelas imagens, seja pela banda sonora, que é bastante vibrante, mas é um filme, pronto, que mereceu o prémio, é bastante interessante. Por
Ok.
isso aconselho.
Outro filme que foste ver. Oh, António, se quiseres fazer alguma pergunta, estás à vontade, podes
Não,
interromper.
não, não. Estava a ouvir porque, bem, eu não conhecia o filme e fiquei bastante interessado em
Exato, também eu.
eventualmente vê-lo.
Olha, a Raquel fez uma descrição muito boa do filme e fiquei com interesse
Exato.
também em ver este filme.
E estava entretido a ouvir, por isso.
Claro. Olha, Follow Her.
Follow Her, né? Grande ator. Bem, acho que é uma reflexão que está mais perto de nós, não é? Porque reflete muito as redes sociais e o papel das redes sociais, a pressão das redes sociais. Nós temos uma rapariga que quis sempre ser atriz, e como teve esse sonho negado, a sua forma de ascender é fazer uma série de vídeos para a internet, estilo influencer. E levar-se a fazer propostas de outras pessoas ou a enganar pessoas, para ter mais fama e ter mais visualizações numa plataforma online. E ela própria acaba por usar as pessoas e as pessoas não sabem que estão a ser filmadas, ela mascara sempre a cara das pessoas, mas existe uma vez um erro e a cara, de um homem aparece durante uns segundos. E ela não apaga o vídeo. Porque aquilo deu-lhe muitas visualizações e teve muito mais subscritores graças a isso. Pronto, e cometeu aí um grande erro, porque digamos que depois temos uma espécie de uma seita, de uma organização secreta, que é contra essas pessoas que se aproveitam e que fazem a fama a partir disso. No fundo, prega-lhe uma partida a ela e ela acha que está a aceitar outro potencial cliente, em que ela vai lá, faz umas coisas esquisitas com ele. Publica na net os vídeos e está tudo bem, ganha mais fama, mas não, ela própria é enganada e é levada a um desespero mental, porque ela própria vê-se e é posta no papel desse gozo. De repente, ela está noutra rede social e milhões de pessoas estão a vê-la e estão a rir-se dela e estão a aproveitar-se do sofrimento dela para o seu dia ficar melhor, digamos. Ou seja, ela sente o que é estar na pele de quem sofre, quem é usado, nesse jogo. E é um filme bastante interessante, também tem uma banda sonora muito fixe, muito eletrizante. E eu fiquei sempre com algum medo, porque ela tinha um gatinho e estava com medo que também fizessem mal ao gatinho. Também tenho.
Mas
O gatinho
viste depois
ficou
do.
bem.
Viste este filme depois ou antes do Jacinto?
Depois, foi precisamente
Ah, pois.
depois.
Ah.
Au.
Já tinhas visto a morte do porco, agora não querias ver a morte do gato.
Mas pronto, correu tudo bem, o gato fica bem, ok, fica tudo bem. Era Squeakers que ele se chamava. Eu lembro-me uma frase, ela, please don't hurt Squeakers. Então eu estava ali a usar. Mas tem um jumpscare também muito, muito interessante. Cenas de corredor, assim um bocado típicas, vocês estão a ver, mas que são sempre bastante interessantes e que dão aquela curiosidade. Tenho muitas máscaras literais, não é? Porque essa organização é secreta, nunca se vê as caras, depois vê-se no fim, não é? Mas nunca se, para não se conhecer a identidade. E lida muito com ecrãs, câmaras escondidas, porque era este o trabalho dela. E depois ela é usada nessa rede. E depois, no final, nós temos um final aberto, que é ela descobre que está a ser usada e que está numa espécie de uma plataforma online secreta em que todos a conseguem ver, e ela pode se tornar, ela também, começar a fazer parte dessa organização e, de certa forma, vingar-se e mostrar a pessoas que fazem o mesmo que ela fazia, que não, no fundo, gozar com elas e aproveitar-se do sofrimento delas, ou pode ela continuar a ser a protagonista e continuar a sofrer porque ela nunca sabe o que vai acontecer da sua história. E o filme termina assim, temos duas opções, ela tem que escolher. E a pessoa que ela tinha que escolher era exatamente a melhor amiga dela, que é também uma influencer e alguém que, pronto, também está muito à toa e à margem das coisas, porque não se apercebe que o que faz, não tem muito sentido e que é perigoso acima de tudo, porque essencialmente o trabalho delas, elas iam para casa de outras pessoas e faz o que quiseres e o que interessava era o que saía dali, o conteúdo, pronto. E é uma chamada de atenção. E a frase promocional do filme eu acho muito interessante porque you want to be famous, right? Mas famosa como? Né? Existem vários meios, então é muito perigoso, são linhas.
O filme ganhou o Grande Prémio do Fantasporto, o Prémio Especial do Júri e ainda o Prémio para a Melhor Atriz. Portanto, foi um dos grandes vencedores da noite. Levou três estatuetas do Fantasporto. Está aqui o César Power a dizer que vai. Acho que fica tudo bem, não é uma boa definição para o fim deste filme. Não sei se queres comentar, Raquel, mas pronto.
Fica
É,
tudo
não.
bem. Tudo bem não fica, né? Porque ali mentalmente já está tudo ali meio a quebrar. Mas é um final interessante e deixa-nos em aberto. E lá está, o filme tem um bocadinho de comédia negra que também puxa, né? Nós de repente parece que também estamos no papel de. Tanto estamos no sofrimento dela, isto também parte dos atores, não é? Que estiveram bastante bem. Também estamos a perceber que ela está, não é, estressada, que não está a perceber o que está a passar, mas simultaneamente também estamos a gostar, porque tipo, olha, agora toma, vê o que é estar aí também. Então é interessante, temos este duplo papel, é aqui um jogo de bastidores e quem está no jogo a levar ali com as várias, os vários traumas, não é? Que o filme lhe vai causando. Mas eu acho que mais uma vez é
Ok.
um alerta que este vício pode ser prejudicial, não é?
Por acaso, a temática do filme acaba por me lembrar outro, que é de 2020, que é o Spree, que é com um ator que eu agora não me estou a lembrar de nome. Sei que é do. Sei que faz parte do elenco do Stranger Things. Que no fundo ele quer ser um influencer e aproveita o facto de conduzir numa aplicação estilo Uber, que se chama Spree, para filmar, para fazer live streams e começa a assassinar as pessoas que vai pegando pelo caminho. E acaba por ser um bocado doentio e o preço que vais pagar para ter a fama que queres. No fundo é isto. E acho que são filmes que acabam por se relacionar, de certa maneira, pela temática.
No mundo da banda desenhada há uma vilã do Homem-Aranha que também faz isso. Ele pega ela, ah, ela tem uma rede social e que vai filmando os seus crimes e depois tem uma legião de fãs e não sei o quê, vai alimentando aquilo e depois provoca o Homem-Aranha, etc. Aliás, já também foi explorada num jogo, acho que eu,
da PlayStation. No da PlayStation.
É, também foi explorado no jogo. Não sei se foi no Miles Morales, se foi no DLC do
Homem-Aranha. No original, no DLC, no segundo DLC, se não me falha.
Pronto, é isso. Então foi isso. Portanto, existe também essa semelhança. Vamos passar para outro filme. Agora, para vocês falarem os dois, eu espero um bocadinho mais breve, portanto, à Raquel, que é o do Good Father. Que, não sei se ganhou algum prémio, já vou ver isso. Mas...
Eu acho que ganhou um. Posso estar errado, mas acho que ganhou um.
Good Father, a menção especial do júri. Diz lá, Raquel, depois eu passo a bola ao António, mas o que é que achaste do filme? Assim, muito brevemente, o que é que se trata e depois o que é que achaste?
Eu penso que acaba por ser mais um... Ai, desculpa, eu ando-me aqui...
Acho que disse aí, chamaste Raquel agora, mas pronto, está bem.
Não, enganei-me, peço desculpa. Vai, força.
Não, eu estava só a reagir, podes continuar, eu estava a reagir só.
Ah, ok. Vou-te fazer uma pergunta, então. Não achas que acaba por ser um daqueles filmes de terror elevado, no fundo, que acaba por ligar-se um bocado ao sofrimento de perder alguém?
Sim. Basta, eu acho que o filme teve várias componentes. Porque lá está, começa por aí, não é? Um bocadinho o motivo e o subtexto das personagens é bastante esse, não é? E depois o que é que pode causar? O que é que nós conseguimos superar essa perda? Ou se de facto entramos numa espécie de demência que nos torna perigosos para os outros? E depois aí envolver outras vidas que nada tinham a ver com a perda que nós sofremos nas nossas. Então tem uma dimensão mental e humana super, não é? Sem tamanho, é enorme. Então eu diria-te que sim, respondo positivamente a essa pergunta, António.
Bem, e aproveita e podes fazer um micro-resumo que se calhar lembras-te melhor do que eu do filme. Porque a única coisa...
Digo-te uma coisa, estou admirado com o poder da Raquel de estar aqui a improvisar. Eu acho que ela não anotaste nada, acho que eu estás aqui a improvisar e estás aqui a lembrar-se dos filmes. Tu está incrível, meu, está incrível, está uma contadora de histórias incrível. Esta rapariga, portanto, faz lá o que é que se trata o filme, muito rápido, o que é que se trata?
Pronto, então nós temos uma família muito feliz que sofrem um acidente de carro traumático, ou seja,
essa felicidade acaba logo.
Bastante feliz, não é? Uma família, temos os pais e duas filhas e temos também, sim, pais e duas filhas, certo? E todos eles ficam com alguma mazela do acidente, pronto. O pai basicamente fica manco de uma perna, a mãe fica no hospital em coma. A filha fica com a cara toda queimada e usa máscaras constantemente, vários tipos de máscaras também, coelhinhos e tudo mais, os coelhos são muito importantes. E só uma das filhas é que não tem nada, a filha mais velha, e ela mentalmente sente-se mal por não ter ficado mal, basicamente, porque ela queria também ter ficado com uma família e sente-se culpada e tudo mais. Porque era ela que nesse dia queria sair e que os fez, pronto, no fundo, ter o acidente. Ela ficou com esta ideia. Pronto, supostamente fica tudo bem, entre aspas. O pai tenta reabilitar a família da melhor forma. Ele tem um consultório, faz terapia, é psicólogo. E ajuda várias pessoas. Ao longo do tempo vamos vendo que, lá está, não é bem isto. Temos um rapaz que vive naquele mesmo local e ele quer saber porque é que a mãe dele e outras pessoas entraram numa condição que é basicamente são, no fundo, móveis de casa, porque eles não têm reação alguma, são simplesmente pessoas assim e não se mexem e ele não sabe porquê. E começa a investigar esses vários casos, a tirar fotos, descobre que ele era o doutor que os tratava, que lhes dava consultas, começa a envolver-se com essa família, nomeadamente com a rapariga. Começa a dar-se bastante bem com ela, porque eles brincavam em pequenino, e ele lembra-se de ir lá com a mãe dele em pequenino ao consultório, e descobre que algumas coisas estão mal, e a rapariga começa a desconfiar que a mãe dela, que de repente já regressou do coma, que não lhe parece a mãe dela. E o rapaz ajuda-a nesta investigação, até que pronto, o próprio pai dela descobre isto e tenta afastar o rapaz e jogar ali com coisas de
E eu,
psicose. E pronto. E avançando um bocadinho, ela descobre isto tudo e vê que o pai fez, no fundo, foi transmissão de consciências. Essa mãe desse rapaz e outras pessoas estão assim nesse estado de inexistência, porque ele pegava em pessoas que maltratavam os filhos e, no fundo, trocava a consciência delas, a consciência humana, com a consciência de um coelho. Ou seja, elas eram um coelho. A consciência delas passava para um animal, basicamente. Ele tinha imensos coelhos em jaulas e eles tinham imensos coelhos lá em casa. Pronto, basicamente acontece isso. Felizmente, depois o rapaz, quer dizer, o rapaz fica mal, fica basicamente um coelho, fica como a mãe dele, mas a filha consegue contornar esta situação e pronto, o pai acaba por falecer porque ele estava de facto doente e achava que aquilo era proteger a família. E
muito bem.
a mãe dela, que estava grávida, que era outra pessoa, porque ele tinha trocado consciências, que a mãe nunca saiu do coma, depois dá à luz a um bebezinho, que ela tinha engravidado, e o bebezinho depois faz o mesmo ritual com as mãozinhas, que o pai fazia uma espécie de um oito quando estava a trocar consciência, e o filme acaba assim nessa página cómica. O Lá Está também tem muita comédia negra, mas simultaneamente esse peso de quando perdes alguém, o que é que fazes?
Ok.
A que
E
cenas?
tenho uma coisa a acrescentar, que é a cena, um dos planos finais é os coelhos na rua e cada um nas suas casas a representar a consciência das pessoas, e é talvez das coisas mais engraçadas que eu alguma vez vi, porque eles andam lá aos saltos dentro de casa como se fossem as pessoas, e é muito engraçado. E sabendo o significado, ainda melhor.
Mais filmes, Entombed.
Ai, muito mal. Eu posso só dizer, isto foi mal. Não.
Pronto, foi
Mas
mal. E o Entombed, qual era a nacionalidade deste filme, lembras-te?
eu acho. Opa, por acaso agora
Pronto,
apanhaste-me
deixa
bem.
lá, pronto, deixa lá, não interessa, se é mau, é mau, pronto.
É muito mal. Basicamente, pronto, Apocalipse Zombie, ok? Um homem consegue fugir do Apocalipse Zombie, é trancado numa cave, acha que de repente encontrou ali um aliado, mas o próprio homem, pronto, é doente também, mental, e aproveitou-se das pessoas, assassinou os vários militares que estavam com ele naquele bunker, e aproveita-se de uma rapariga que faz de conta que está em coma. O acting não é mau, mas a história em si é muito parada e é sempre isto, até ele conseguir fugir do bunker com a rapariga, basicamente. Eu achei que faltou originalidade.
Em norueguês, já fui
Pronto.
pesquisar ao site Central Comics, estava lá o programa todo do Fantas, e é norueguês. Diz lá, António, diz. Interrompi-te.
O Ten Wayne, não, Ten Cloverfield Lane, acho que é assim que se chama, que é o
Sim.
segundo filme da série do Cloverfield, acaba por ter um enredo similar. E eu não. Estás-me a dizer que, no fundo, é esse filme, só que mal?
Oh, António, desculpa interromper-te. Tens de ter atenção ao microfone, está-te a roçar na camisola e está a fazer muito
Ah,
barulho.
é ok, desculpem.
Está bem?
O Ten Wayne Cloverfield é o Ten Wayne Cloverfield, só que mal? É isso? E em vez de aliens, temos zombies?
Sim, e opa, digamos que os diálogos não são tão inteligentes, estás a ver? E a nível de. criar ali algum peso e alguma coisa que te leve e crie algum suspense de o que é que vai acontecer. O filme, tu percebes, é muito predictable logo o que vai acontecer. E
Entendo.
não me causa surpresa até a nível do terror, estava à espera demais.
Claro.
Pronto, teve partes que eu que souberam bem, né? Nomeadamente quando o vilão morre. Quando o
Souberam
vilão
bem.
morre. O vilão morreu, ele fez uma festa.
Mas
Ali
tinha
chama.
agora, o filme tinha agora.
Tinha,
Tinha
tinha,
agora?
sim.
Ah.
Tinha. Mas
Mais
pronto, acho
gore
que podia ser
bom
mais
ou
bem feito. Tem ali um flashback da vida passada de um deles, mas que ficou muito à toa, não se percebe porque eles querem chegar a uma ilha que é segura para sobreviventes. Um bocadinho a história do costume, pronto. Mas uns acreditam que existem, outros não. E há uns flashbacks que não nos dizem muito. E no fundo o filme termina eles a saírem do bunker e depois, pronto, a saírem, a seguirem pela floresta. Não
Última vez que
é
vi
algo que
um
eu
zumbis em que queriam ir para uma ilha, não correu bem quando chegaram à ilha.
O último filme que viste desse género?
De zumbis em que eles
Ah.
queriam ir parar uma ilha, não correu bem.
Ah, e qual era?
Madrugada dos Mortos-Vivos, acho eu. Não me lembro agora, mas sei que eles, numa cena pós-crédito, chegam à ilha e a ilha também estava infectada, por isso.
É. Pois.
Foram todos.
Essa é a Island, né? Da Island.
O Dead Island, olha, outro bom exemplo. Ilhas e zombies não combinam.
Olha, por acaso
Eu.
agora estreou, não sei se foi no Prime, estreou agora, estreou ou entrou
No Prime.
no catálogo, no Prime, o Fantasy Island, que é um remake daquela série antiga dos anos, no início dos anos 80, mas que é em versão de terror, estúpido. Opa, e pronto, aquilo tem muito mais críticas e eu percebo as más críticas, mas eu achei muita piada ao filme, portanto.
Eu gosto muito da Blumhouse, mas esse filme em específico não
Ah,
foi
pá,
o
eu
melhor
achei piada.
deles.
Eu sei que ele é mau e percebo porque é que as pessoas não gostam e percebo porque é que dizem que é mau, mas é um mau para mim que dá a volta. É aquele mau que um gajo depois diverte-se a ver na mesma. Quase
Sharknado.
como o Sharknado ou como o The Room ou filmes desse género,
Exato.
percebes? Tens aqui com essa predisposição para saber que o filme é mau, mas vais-te divertir porque o filme é mau. Portanto, com essa predisposição vais curtir até o filme. Mas pronto,
Ponto de
não.
referência, também há um remake da série em série agora.
Uf, Jesus, nem sabia. Olha, já que estás aí com sem papas na língua, António, fala lá do XXXHolic,
Ok, antes de mais, não é um filme
porque
pornográfico para quem está a pensar que é. O filme tecnicamente só se chama Holic,
pois.
mas tem lá os 3x antes. Ora bem, para começar, ser uma antestreia mundial é algo de especial. Já falamos disso aqui e o filme só estreia amanhã no Japão e ter tido a oportunidade de o ver é fantástico. O que não é fantástico é o filme. Porque, ora bem, eu conheço várias obras da Clamp, todos já vimos pelo menos a Cardcaptor Sakura. Eu gosto bastante de Chobits. Holic também é uma das grandes séries deles. E
Delas
não é um coletivo, por isso.
é um coletivo de mulheres.
Não só. Atualmente
Não?
não só. Não.
Ah, atualmente. Mas no tempo do XXXOLIC, se calhar
Sim,
era.
sim, 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 sim. Pá, e a verdade é que conhecendo o Source Material, e nós sabemos que é sobre um rapaz que vê demónio, que vê, não é demónios, é espíritos, e que encontra a loja de desejos de uma bruxa e acaba por ficar a trabalhar com ela para conseguir controlar o poder, para conseguir aprender a controlar o poder dele. A estrutura da história é interessante. Os visuais eram interessantes. O acting era mau. Quando temos um source material tão bom, E não que é. Quando vamos para o papel e transformamos em cinema, torna-se incrivelmente mau, porque não souberam aproveitar a essência das personagens. E o facto de estarem a história pela metade, porque eles apressam tanto a história que, ao ponto que chega, que acaba por ser mais ou menos a metade, 3/4 da série, torna-se ali um problema, porque estamos num ponto e de repente, olha, estamos ali 500 capítulos à frente.
Exato.
E o que é que aconteceu no meio disto tudo? Chapéu, ninguém sabe. E acaba por ser um filme interessante visualmente, mas mal do ponto de vista cinematográfico. Aliás,
claro.
Escrevi a crítica para o Central Comics e dei-lhe 5 em 10. Se não me falha.
É, quem quiser saber mais pode ir ao site, não é?
Quem quiser saber mais podem ir ao site
e procurar lá a tua análise ao filme. Raquel, vamos continuar então com o THX 1138, isto parece, sei lá, um código para uma placa gráfica ou caraças, mas pronto, o que é que é isto? O que é que filme é este?
Literalmente
muito rapidamente, muito rapidamente, está bem, Raquel?
Muito rapidamente, prometo.
Sim.
É o nome do protagonista, THX. E temos aqui um universo que é muito a George Orwell, é muito 1984 isto. Extremamente branco o filme, mesmo muito branco, o que deixa um pouquinho cansado, dá um pouco de cansaço aqui a quem vê, mas
os óculos
visualmente.
De sol.
Exato, era
temos
preciso.
Os óculos de sol para ver.
A nível de fotografia, muito interessante visualmente, gostei bastante. Também gostei bastante dos diálogos. O enredo, assim, em si, é muito parecido com o enredo. Lá está, um filme que era mesmo chamado, acho que é mesmo The Island, que era com o Ewan McGregor e com a Scarlett Johansson, que eles viviam fechados e querem sair para a superfície e no fundo, conhecer um mundo sem aquelas regras todas. Do cidadão perfeito e do cidadão que trabalha e é produtivo e é estável e se estiver a sentir mal, toma um comprimido, toma mais um comprimido, é mesmo há variações, toma um comprimido que isso passa. É muito assim, eu gostei muito dos figurinos, de toda a fotografia, do design da coisa e do acting em si, que também é bastante bom. E sendo um filme, não é, que é um clássico, basicamente, eu não conhecia, do George Lucas, foi antes de Star Wars isto, e não conhecia mesmo, e foi uma agradável surpresa. É um pouquinho denso, cansativo, mas um filme assim, um filme distópico, geralmente tem que ser assim para ser distópico, não é? Tem que ter
Claro.
aquele peso daquele enredo denso. E eu gostei bastante, e opa, acho que foi uma sessão de aproveitar, e lá está,
Claro.
quem estiver aí tem chance para o ver.
Sim, este é um filme de 71, 1971, portanto estava na secção dos clássicos, o Fanta Classics, não estava a concurso, portanto é uma daquelas oportunidades de ver um filme com esta idade, com 50 anos, no cinema, portanto, e foi se calhar uma oportunidade bastante engraçada, mas claro, já como tu disseste, é um filme do George Lucas e que pouca gente se calhar conhece ou que pouca gente viu, portanto,
exato,
é engraçado, não é?
O George Lucas sabe fazer alguma coisa além de Star Wars.
Exato.
Eu pensava que ele tinha acertado ali e ficou.
E foi, porque o Star Wars foi depois, portanto.
Sim, sim, exato. Ele acertou ali e ficou. E não se mexeu mais.
Não.
Parece o Spielberg e os filmes de ETs.
Exato.
Depois, passado 30 anos, decidiu fazer o Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Como é tu que é? ETs? Eu não sei, eu acho que está.
O ciclo é fazer um ciclo completo. Agora vai ter que fazer um vai ter que fazer o Sharknado 4, que é com tubarões, percebes?
Não, não. O Sharknado 4 não, que já saiu.
Então o 5, pronto, tem que fazer o 5 ou 6, não sei, já quando vão.
O 7.
O 7, já fizeram 6 dessa bosta.
E acabou no 6 e há um spin-off com uma tarântula gigante, se não me falo.
Ai, Jesus.
Não, mas muito bem. O último Sharknado até Sabres do Luz mete.
Gosto.
E eles vão ao espaço e é uma cena.
Enfim. Olha, Barbarians.
Barbarians. Opa, no início, quando comecei a ver, lá está, a nível de fotografia também gosto muito. O acting também é muito fixe. Tem muita comédia negra também. No início lembrou-me um bocadinho, e estou aqui outra vez a referir, mas lembrou-me um bocadinho o Cemitério de Animais, porque lá está. Era ali muito à beira da natureza, tínhamos ali uma casa, aquilo no fundo foi um investimento de luxo que estava a começar, eles são a primeira família que estão a tentar ficar com aquela casa. E existe ali muitos cruzamentos, logo a primeira cena do filme, que é um bocadinho chocante, temos, não é, um animal, uma raposa presa, digamos, nas, eu agora estou-me a fugir o nome, mas em arame farpado, ou seja, que cobre a casa à volta, sim, todo o arame, temos uma raposa que ele está a correr, de repente vê essa raposa no chão, e essa raposa, a ideia dessa raposa ferida e depois morta, persegue-o durante o filme, é quase como um aviso de algo que está para vir. Então no início do filme eu estava a achar que aquilo iria haver alguma maldição associada ou assim, mas no fundo o que acontece no filme é mesmo pelas mãos do homem, do ser humano em si, e é no fundo uma vingança, uma vingança que era só também de gozo, para brincar. Mas este próprio grupo de amigos que está lá em casa a celebrar um aniversário, a própria reação deles ao sequestro, faz com que isto se torne mais e que aí decorram assassinatos e pronto. Um deles estava drogado porque eles tinham estado mal na conversa e um numa brincadeira, porque ele não sabia que ia haver pessoas a invadir a sua casa, drogou, ou seja, ele estava completamente maluco e acabou por ser ele até causar mais estragos devido ao estado que estava, porque aquilo era só um susto e transformou-se em mais. E temos muita coisa de animais mortos, entranhas, mas eu estava à espera
Os
de mais.
animais mortos, tu é os porcos, é os gatos, é animais mortos.
Realmente.
Mas opá, perseguiram, neste caso foi a raposa, pá. Senti culpa.
Ah, ainda bem que não foste ao Motel X ver o Grizzly 2, na altura, que é sobre um urso pardo. E tinha os senhores das associações de vegans a mostrar animais a serem mortos à porta, por isso. Acho que era o filme para ti. Tendo em conta a tua capacidade para ir ver filme de animais mortos.
Diz-me uma coisa, Raquel. No Vortex, qual foi o animal que morreu no Vortex?
Um
periquito. Viste periquitos a ser estraçados.
Opa, o Vortex é um filme que eu acho que tem bastante mérito, porque o realizador do filme fez tudo. Ele entrava no filme e também o realizou, quer efeitos especiais, quer o trabalhar com o 3D. É um esforço brutal que ele fez naquele filme. É uma espécie de Blade Runner, com outras concepções, mas tem ali uma ligação ao Blade Runner. E pareceu muito um filme familiar, porque basicamente eu estava logo a reconhecer pelas parecenças, mas ele tem pelo menos os dois filhos, ele tem lá no filme, a filha é a protagonista. E no fundo é um grupo de rebeldes que cria uma rede de informação criptada, que é também para derrotar um regime opressor. E temos muitas espécies também, lá está, ETs, muitos ETs. E aquilo também tem um pouquinho do universo gaming incluído, porque lá está, foi um esforço muito grande de quem fez e sem financiamento algum, foi mesmo financiamento próprio. E eu valorizo muito isso também, né? Pelo meu esforço pessoal também nas coisas, também valorizo muito. E também tinha essa dimensão de videogame e de imersão de gaming. De repente eu estava a ver aquelas personagens, parecia que estava a jogar Mass Effect ou assim, porque tinha muito essa ideia. E acho que estava bastante engraçado, porque lá está, era um filme também longo, pesado, e ele dedicou só ele sozinho, foram cerca de 4 anos da vida dele, e acho que tem todo o mérito, e seja pelo sci-fi que inclui, seja por também surpresas que tem ali. Não é um filme de terror, não é? É um filme, pronto, lá está, mais espacial, com bastante dinâmicas, também com um enredo interessante, mas essencialmente também é isso, das várias consciências que existem, e quem é que controla a tua consciência, ou se tu és livre nessa consciência. Pronto, um bocadinho esta base do Blade Runner também, como eu dizia, e eu gostei bastante. Também é um filme longo, tem bastante informação, mas vale a pena, tem uma imersão muito interessante.
Muito bem, e ficamos com o último, e eu até posso começar eu, porque eu não comentei mais nenhum filme, agora deixem-me brilhar também um bocadinho, apesar de estar aqui a ser o mestre de cerimónias, não é, para vocês dois, mas fomos à estreia mundial de um filme ucraniano, o último filme, se calhar, produzido antes da guerra, que é o Everything, como é que é? Everything, Nothing and Something
Não
Else, não é? Esse filme, é isso, exatamente. E foi, lá está, eu soube que não era o filme que ia ser para fechar o festival. Havia um filme russo que foi retirado do programa. Aliás, vocês podem conhecer esta história toda, para quem não conhece, a história da retirada do filme russo e como é que custou tanto também à direção, do Fantasporto de retirá-lo, etc. Podem ver na entrevista que nós temos aqui, no outro podcast do Central Comics, na entrevista ao Mário Dorminski e à Beatriz, Pacheco Pereira, os diretores do festival, e eles contam essa história que é bastante interessante. E foi um filme que marcou realmente o Fantas, porque tivemos lá, a senhora do consulado da Ucrânia no Porto e tivemos em vídeo, um depoimento da senhora ajuda-me, Raquel, como é que se chama? Não é consulado, é a embaixada, da embaixada
Sim,
da Ucrânia.
da Ucrânia, sim.
Portanto, e pudemos ver uma Kiev, ou uma Kiev bastante. Olha, eu fiquei muito surpreendido com o filme. Não, provavelmente não é um grande filme, não é um filmaço. É um filme até pequenino, basicamente é um taxista que vai recebendo clientes e vamos conhecendo um bocadinho de cada cliente nesse bocadinho que ele vai fazer essa viagem com ele. Surpreendeu-me sim, foi. Fiquei muito impressionado com a vida ucraniana e a vida de Kiev, que é tão parecida com a nossa, com a portuguesa. Eu tinha uma ideia completamente errada, se calhar, de Kiev e dos ucranianos, e aquilo parecia tão familiar, tão português também. A cidade também tem uma parte antiga, como as nossas grandes cidades têm, as nossas grandes cidades, uma Braga, uma Coimbra, um Porto, uma Lisboa. Depois, mesmo a nível das pessoas, a senhora que vai levar a fruta à mãe, à filha, que já não vê há muito tempo, isto pareceu-me familiar, de pessoas que vêm da aldeia também às cidades, as nossas, não é? As nossas avós, as nossas sogras que vêm, fazem isso. O homem cujo filho que pensava que o irmão tinha morrido, o padre, ou seja, havia muitas semelhanças com os portugueses e com Portugal, e eu fiquei muito admirado. E realmente, Kiev é uma cidade que parece-me ser muito bonita também. E só por isso valeu a pena, porque o filme é assim muito atmosférico. Vemos muitas paisagens de cima, há lá muitos momentos só de paisagísticos e de contemplação. E depois temos para entremear essas histórias que temos, que eu achei curioso por causa disso, Raquel. O que é que tu achaste?
Sim, foi uma autêntica tour, não é? Não só por Kiev em si, não é? Mas também pelo espírito destas pessoas e pelas suas personalidades, pelas suas histórias, não é? E eu gostei bastante, até visualmente, e mesmo aquele behind the scenes que deu depois, mostrou, lá
Exato.
está, que não era só no enredo que estava aquilo, essa proximidade que nós sentimos na cultura, mas também penso, lá está, na equipa, nas pessoas por trás, viu-se que de facto temos ali bastantes parecenças, e
É.
pronto, é interessante nesta aldeia global que de facto aqui sente-se bastante ligação. E sim, é um filme que tem muitos temas, uma vez que são vários clientes a entrar naquele táxi, desde, não é, sofrimento, caos, da eventual perda de alguém, como episódios mais cómicos dessa senhora da fruta, ou até aquele episódio que ele tem com aquela mulher que surge, que ele pensa que ela está a falar com ele, não é? Aquela declaração meio romântica.
É um bocadinho clichê, mas pronto, deu para rir. Deu para rir.
E pronto, depois o próprio protagonista em si, não é? Depois a reflexão dele final. Lá está, é um filme levezinho, simples, mas também, mais uma vez, menos é mais. Por isso eu acho que a mensagem essencial e que a realizadora procurava está ali. E pronto, reflete muito bem. E acho que foi uma ótima escolha para mostrar essencialmente o espírito do país e também as paisagens e as ideias e no fundo o que não se pode perder e que aquela gente não merece ser
Sim.
devastada por coisas
Claro.
alheias.
E acho que esse filme devia urgentemente ir para as salas comerciais, não só cá em Portugal, mas por todo o mundo. Acho que era importante, ou pelo menos para as plataformas digitais, já que é um filme ucraniano, provavelmente as salas iam estar vazias, mas acho que uma plataforma digital devia apostar no filme, devia divulgá-lo, porque acho que era importante, acho que era importante mesmo mostrar aquele povo e aquela cidade e aquele país a todo lado e o que está a acontecer neste momento. Portanto, eu acho que era uma mensagem que era bastante importante ser partilhada. Tens alguma questão, António? Estás com o microfone desligado, mas está.
Eu sei que estava aqui a montar o. Porque estava a ficar sem bateria, mas tenho a dizer que, bem, a Netflix provavelmente vai pegar nesse filme só pela questão de ser ucraniano. Eles quase já assinaram o contrato com o Sean.
Olha.
Quase que já assinaram o contrato com o Sean Penn para mostrar o documentário dele, por isso, mais um
Ah, sim.
bocadinho e fazem questão de
Mas esse ainda estava a ser produzido. Este é um filme que já está feito há algum tempo e eu acho que já é um bocado tarde de estarem a pegar nisso. Acho que quanto
passar
mais cedo
como.
melhor, mas pronto.
Epá, não, a questão de estarem a pegar nos filmes, sejam eles mais antigos ou não, se eles ainda não entraram em distribuição comercial e só passaram
Festivais.
por circuitos festivais, acho que é completamente natural. A Shudder, por exemplo, que é uma das produtoras de filmes de terror, que é um serviço streaming de filmes de terror nos Estados Unidos, faz muito isso. Há filmes que passam em circuito de festival e eles acabam eventualmente por pegar neles para os ter no serviço deles. Por isso não vejo problema em o. Pronto, eu falei no Netflix, mas mais rápido via um Filmin ou um Mubi, que são plataformas que apostam em filmes mais
Alternativo.
independentes e alternativos. Por isso não acho que seja todo descabido.
Claro. E pronto,
É isso.
olha, acho que está tudo dito. Não sei se alguém quer dizer mais umas palavrinhas. Para o ano a mais, no Batalha, não vai ser no Rivoli. Vamos finalmente ver o Batalha remodelado depois das obras que tiveram. O último filme que fui ver ao Batalha, é o único que eu me lembro, mas foi o último. Que eu acho que foi ver mais, porque a Sala Bebé, eu fui ver a Sala Bebé, que era do Batalha, fui ver o Terminator 2, ok? E na Sala Grande do Batalha vi o Alien 3, portanto, dois grandes filmaços de ação e ficção científica, não é? Embora eu não goste muito do Alien 3, mas.
O Terminator 2, sim, concordo, é um grande filme de ação. Agora o Alien 3.
Eu não gosto muito do Alien 3, mas há muita gente que gosta, portanto.
Já
Mas
o
eu não. É.
primeiro
O primeiro custa-te.
custa-me. Eu acho que envelheceu mal. Mas gosto muito do Aliens. Agora do Alien não.
Pois,
Mas
olha, eu gosto de todos
eu
menos do terceiro, mas pronto, seja como for, olha,
sou suspeito.
a Raquel gosta do 5, acho que o Alien 5 é o melhor para ela.
É, não,
epá.
eu adorava, tipo, em bebezinha mesmo, lembro-me de ver, porque meu pai era viciadão nisso, e Alien versus Predador, tipo, gosto muito deles.
Esse, tecnicamente, é
Esses não, meu, esses.
o 4. Tecnicamente, é o 4. Acho eu.
Olha, mas eu gosto do Predador 2, aquele que se passa na cidade e que a maior parte das pessoas não gostam. E eu
Não,
gosto
não,
dele.
esse é bom.
Acho que é.
Mas pronto, olha, meus amigos, muito obrigado por este bocadinho. Já sabem que podem acompanhar os podcasts, a entrevista possível com e a Paranoia Coletiva através das vossas apps, nos vossos telemóveis, tablets e computadores, em áudio. Aqui no YouTube podem ver com imagem para ver as nossas belas fronhas, da minha e do António, e a cara bonita da Raquel, que veio aqui embelezar aqui um bocadinho hoje. E já sabem que podem acompanhar também mais vídeos aqui no canal do YouTube. Quem estiver no YouTube, coloquem gosto. Infelizmente não há essa opção em podcast. Vejam o nosso site em centralcomics.com, sigam as nossas redes sociais do Twitter, Instagram, Discord, Facebook, já nem sei o que é que há mais, portanto sigam isso tudo. E daqui a uns dias. Hã?
Estamos no Bumble.
Estamos no Bumble, ainda não, nem no Tinder, como disse o.
Como fui disse eu.
Ai, mas tu! Estamos no Tinder. Como tu disseste no nosso vídeo do.
Do Amadora
da,
BD.
Da Amadora BD. Este fim de semana vou ter mais as minhas mais recentes leituras, com muita banda desenhada da boa para mostrar e para falar sobre elas, portanto estejam atentos. Eu não sei que dia que vai, se é no sábado, se é no domingo, mas no sábado ou no domingo à noite vai estar esse vídeo. E acho que está tudo certo, malta?
Certo.
Pronto. Certo. Oh, muito obrigado à Raquel e um grande abraço ao António também. E a gente vê-se por aí. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite a todos.
Tchau.